E o nosso assunto agora é o documentário Elas Falam, filme que traz a experiência de professoras negras do Distrito Federal. E ninguém melhor que a produtora dessa película para nos falar sobre ela mesma. Estamos nos referindo a Renata Parreira, diretora de Ações Afirmativas e Assuntos Intersetoriais da Secretaria Adjunta de Políticas para Mulheres. No momento está à frente da Assessoria Especial da Coordenação de Promoção de Políticas para as Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Governo do Distrito Federal. Renata, muito obrigado por estar conosco.
Bom dia.
Bom
dia. A gratidão é minha por estar tendo a oportunidade de falar a respeito desse trabalho.
Bem, Renata, nos fale mais sobre a sinopse deste documentário.
Elas falam, são justamente as narrativas de professoras negras do Distrito Federal que traz à tona, sobretudo, a corporalidade dessas professoras. Corporalidade significa o quê? Significa o viver cotidiano, a forma de pensar, de agir. E dentro dessa perspectiva, é todo esse sentido dentro da escola, dessa reeducação das relações étnico-raciais. Mas um ponto também que é fundamental, fundante desse projeto, é que essas professoras são militantes do movimento social e que já era uma pauta reivindicatória antiga dentre muitos aspectos que a gente vinha reivindicar enquanto população negra, além de saúde, segurança, né, dignidade mesmo, cidadania. Educação era uma pauta que era prioritária por entendermos que a forma de empoderamento, da descolonização das mentes, né, que ainda são escravizadas, se passa por essa questão do conhecimento, da informação da educação.
Entendo. Ou seja, o filme ele dá voz às narrativas e memórias de professoras negras do Distrito Federal.
Exatamente. E essas narrativas, elas são fundamentais porque as forjaram enquanto identidade negra e vem reconstruindo, ressignificando essa identidade, mas, sobretudo, inspirando novas professoras. Ele também tem um aspecto fundamental dos valores civilizatórios africanos, que é a questão da ancestralidade, né? Nossos passos vieram de longe. Então, a gente tem aí a professora Lídia Garcia, que vem fazendo esse trabalho já há muito tempo. Né, muito antes da promulgação dessa lei. Nós temos também a professora Neide Rafael, que também é uma professora renomada, reconhecida pela trajetória de vida e pela sua militância na educação. Temos a professora Valdiceia de Moraes, que também fez um trabalho intenso pela implementação dessa lei, né, que hoje é considerada artigo 26A, que institui a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira indígena nas escolas. Mas à época, a 10.639, quando instituída em 2003, ela foi justamente instituída pela obrigatoriedade do ensino da história dos africanos, né, e da cultura africana e da cultura afro-brasileira. Dentre as outras professoras também, tem a Marisete Ribeiro e a Margarete de Oliveira.
Maravilha. No total são cinco professoras.
São cinco professoras.
Contando justamente as experiências vividas acerca do trabalho desenvolvido sobre a valorização do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, como a senhora já nos destacou.
Exatamente. E esse trabalho partiu justamente da necessidade que elas tinham de fazer essa reeducação nas relações, né, de pensar a escola como acolhida à diversidade, mas pensando também que a escola, ela tanto pode fazer um trabalho positivo, como pode reproduzir preconceitos, né? Então, assim, sempre nessa perspectiva de que a educação ela pode ser libertária e pode, de fato, fazer com que os alunos se transformem em cidadãos capazes de protagonizar as próprias vidas.
Entendo. E pelo filme em si, as experiências que são transmitidas ao público foram experiências positivas?
Foram experiências positivas, que, em certa medida, todas as histórias, assim, os relatos, eles se aproximam e se afastam em algum momento, mas o cerne, assim, foi algo que foi muito falado, foi justamente a dificuldade que essas professoras tinham por fazerem parte de um grupo excluído e invisibilizado historicamente. Então, pelo fato delas se sentirem negadas, invisibilizadas nas escolas, elas percebiam a necessidade de fazer esse trabalho com a criança. que em geral são crianças que são consideradas indisciplinadas, são crianças que em geral têm atendimento psicológico ou de orientação educacional, são consideradas rebeldes, são considerados alunos problemas. Mas não é visto esse outro lado da necessidade de acolher e de dar afeto e de compreender a realidade desse aluno.
Entendo. Na visão da senhora, como a senhora vê hoje a consciência social acerca do tema?
Olha, eu penso que o Brasil, o tecido social do Brasil, ele foi constituído na questão do colonialismo e na questão do racismo, né? Então, esse é um legado que nós temos. O colonialismo e a questão racial é muito forte, o escravismo. E isso, embora a gente tenha avançado, embora a gente esteja fazendo um trabalho nas escolas, ainda há muito o que fazer. Ainda há muito o que fazer porque algumas pessoas não compreendem a necessidade de visibilizar e de realmente valorizar essa nossa cultura, que é a matriz. Né? Assim, porque a gente vê aí a formação, a Constituição Nacional, constituída pelas três raças, né? E, no entanto, tanto a indígena como a raça negra não são valorizadas, né, como a europeia, como a raça branca. Então, acho que esse ponto é um ponto que precisa de discussão da sociedade, sim. Né? É fundamental para que a gente, de fato, promova uma sociedade igualitária e econômica. Sim. Isso é um fato que, de fato, assim, é ponto passivo. Né? A gente tem que, de fato, investir nessa perspectiva, dentro dessa lógica de acolher essa diversidade, né? Existe uma outra questão que é muito forte, que é o mito da democracia racial no Brasil, né? As pessoas acham que não existe racismo nem preconceito pelo fato dessa miscigenação ter se constituído justamente por esse processo de relação entre várias raças, né? De relações entre várias raças. Só que a gente não compreende que esse foi um processo de muita agressão. Né? Não foi feita de uma forma harmônica e também não gerou ausência de conflito. Pelo contrário, hoje a gente vê que nós não temos uma cidadania única para todas, as raças, por exemplo. A gente tem um mito de desenvolvimento social que é completamente diferente quando você desagrega a raça e a cor. Né? A gente tem aí mais ou menos 74º o Brasil como um todo, em termos de IDH, e quando você desagrega, os brancos, né, ou não negros, eles aumentam aí para 47º, enquanto a população negra cai para 105º. Então, isso assim, demonstra claramente que a dignidade não é a mesma, os direitos não são os mesmos, e que a gente precisa repensar esse projeto de sociedade.
Sim. E, com certeza, iniciativas como esta contribuem muito na construção do respeito e da diversidade racial entre os alunos e alunas, e, é claro, também junto à sociedade.
Exatamente. À medida que a gente dá voz a essas professoras, a gente reconhece essa corporeidade delas, conforme eu expliquei qual é o significado dessa corporeidade. A gente reconhece, valoriza. E essas histórias se tornam um legado, né? Um legado de memória, que eu acho que isso é fundamental, né? Um legado de ancestralidade, inspiração para que outras professoras possam ressignificar as suas práticas pedagógicas em sala de aula. Eu costumo dizer que eu falo a minha voz, eu falo com elas, eu falo para elas, e, na verdade, a minha voz é a voz delas.
Maravilha. Bem, e há o lançamento do filme. Elas Falam, que acontece hoje, quarta-feira, é isso?
Exatamente, quarta-feira, 19 horas, no mini auditório do Museu Nacional da República.
Certo. Todo mundo está convidado?
Eu convido, assim, vou ter muita gratidão de compartilhar esses momentos com todas as pessoas, né? Eu acho que é fundamental a presença de todos. E o espaço está aberto, o coração está aberto. Eu vou me emocionar muito se as pessoas tiverem interesse de partilhar esses saberes e fazeres.
Bacana. Contará com a presença das protagonistas deste filme, do audiovisual, que também vai poder interagir, né, com os espectadores, acredito, num interessante debate.
Exatamente.
Perfeito. A gente agradece Renata Parreira, diretora de ações afirmativas e assuntos intersetoriais da Secretaria Adjunta de Políticas para Mulheres. Atualmente está à frente da Assessoria Especial da Coordenação de Promoção de Políticas para as Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal. Renata, muitíssimo obrigado. Parabéns por essa iniciativa e sucesso.
Obrigada.